A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você que está nos ouvindo, né? Agora já estamos em um novo ano, né? Todas aquelas expectativas para 2016, né? Só está começando agora, você que rabiscou aí no seu caderninho as suas metas, né? As suas propostas, né? Os seus objetivos e as suas reflexões para 2016. É isso aí, começa a observar a partir de agora. Chegar no meio do ano, faz uma outra análise direitinho, para quando chegar no final, a gente ver realmente se a gente cumpriu aí com as nossas metas ou não. Mas que bom a gente estar aqui mais uma vez com vocês nesse programa maravilhoso, trocando experiências no Apostando no Semiárido. Bom dia, 3 de janeiro, graças a Deus, domingão lindo e maravilhoso. E a gente começa aí com música. Vamos lá esquentar o nosso programa. Vamos de música!
Eita, saudade machucadeira! Saudade do meu sertão! Saudade do meu amorzinho. A saudade bateu forte no fundo do coração, deu um vazio no peito, lembrando o meu sertão. Na casa de reboco, da cacimba do quintal, da rede na varanda, onde a gente balançava e namorava, se amar. Meu Deus, como era linda a noite do meu sertão. O brilho das estrelas tinha mais imensidão. A luz do candeeiro, a chama do lampião, era tudo tão bonito. Eu acho que é por isso que eu choro de emoção. A saudade do sertão me faz chorar. A saudade do sertão me faz sofrer. Foi a seca que me fez te abandonar. Foi a seca que me fez deixar você. Mas em breve eu volto pra te visitar. Muito em breve eu volto pra rever você. Lá na casa de reboco de amar e na rede balançar e na você. Lá na casa de reboco de amar e na rede balançar e na você. A saudade bateu forte no fundo do coração, deu um vazio no peito, lembrando o meu sertão. Da casa de reboco, da cacimba do quintal, da rede na varanda, onde a gente balançava e namorava, se amar. Meu Deus, como era linda a noite do meu sertão. O brilho das estrelas tinha mais imensidão. A luz do a chama do lampião, era tudo tão bonito. Eu acho que é por isso que eu choro de emoção. A saudade do sertão me faz chorar. A saudade do sertão me faz sofrer. Foi a seca que me fez te abandonar. Foi a seca que me fez deixar você. Mas em breve eu volto pra te visitar. Muito em breve eu volto pra rever você. Lá na casa de reboco de amar e na rede balançar e na você. Lá na casa de reboco de amar e na rede balançar. Você a noite toda.
Mulheres como Brasa.
Mulheres do Sertão do Pajeú participaram aí da 4ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que aconteceu em Gravatá, e lá foram escolhidas duas de Serra Talhada, duas representantes, duas delegadas de Serra Talhada, né, para nos representar na Conferência Nacional que vai acontecer em Brasília. Veja só que coisa boa, né? É a mulherada botando para quebrar. É isso aí, né? Dentre elas, a gente aí faz a ressalva e parabeniza a nossa Lia, né, nossa companheira Lia do assentamento, e também a nossa Alda, né? A Aldinha, que já trabalhou muito tempo com a gente no SECOR e que hoje está na Secretaria da Mulher, na mesma luta a favor da mulher e lutando por nossos direitos, né? Porque nós, mulheres, não queremos oportunidades. A gente quer os nossos direitos, porque estão lá na Constituição, não é verdade? Então, pois é, pois a gente conversou com dona Elizabeth Severin, ela que é da Secretaria da Mulher do Recife, uma das coordenadoras da conferência, e falou sobre a importância desse momento. Vamos ouvir.
Veja, bom dia. Na verdade, quando as mulheres pensam numa conferência, na verdade, para propor políticas públicas para elas. Por quê? Porque nós somos uma maioria da população brasileira e nós não somos vistas com a importância que nós precisamos. Veja bem, as mulheres entraram no espaço de trabalho já há muito tempo e nós não temos creche para colocar os nossos filhos. Então, filhos e filhas, naturalmente. Então, isso é uma das demandas muito forte das mulheres, e não é que nós estejamos fazendo pela primeira vez, nós estamos aqui para ratificar, para voltar a insistir com algumas políticas que são fundamentais. Direitos nós temos todos garantidos pela Constituição de 88. Infelizmente, eles não são observados e as políticas públicas não são realmente efetivadas pelo poder público.
Quais são as suas perspectivas, né, enquanto militante, após todos esses 3 dias aqui de discussão?
Na verdade, veja bem, eu sou da Secretaria da Mulher do município do Recife, sou uma militante feminista.
Exatamente.
Sem sombra de dúvida.
Quando eu falo da militância, é justamente essa, né? Você segurar a bandeira é tanto que você está aqui.
Sem sombra de dúvida. Sou uma militante feminista e a perspectiva é que nós saiamos daqui mais fortalecidas, mais unidas, porque a gente compreende que é preciso que nós realmente nos unamos suprapartidariamente, sem em algum momento partidarizar as nossas demandas, em compreendendo que a luta das mulheres ela vai acima dos partidos, porque os partidos políticos nunca nos olharam com a devida importância e nunca fizeram exatamente o que deveriam fazer com relação às mulheres, dar a ela o devido espaço que elas têm que por direito.
Como foram 3 dias de muita discussão, de muitos eixos que a gente participou e tudo mais, a gente conversou também com Silvia, ela que é de Olinda, ela aí que teve no eixo que falava mais sobre as mulheres, as pessoas que trabalham com a religião, com a Umbanda, né, e que sofrem esse preconceito por ser negro, por ser umbandista. É uma religião ainda, infelizmente, muito preconceito, é vista, né, como uma religião de negros, pobres e desempregados. Vamos ouvir então a sonora de Silva de Olinda.
Silva, eu sou de Olinda, estou como coordenadora da mulher em Olinda. E assim, num grupo, eu fiquei mais num grupo de povos tradicionais, que é onde eu me identifico mais, porque eu venho de uma família de terreiro, de mulheres de terreiro, né? Não sou de mulher de terreiro, mas venho de uma família, tenho os dois pés dentro do terreiro. Uhum. E também sou uma mulher negra. Né? E nesse grupo a gente se identificou, eu me identifiquei nesse grupo onde a gente reuniu quilombolas, mulheres negras, mulheres de terreiros e indígenas, como também tem um pouco da raiz de índio, né? Que meus avós são índios. São indígenas e eu me identifiquei muito. E defendo o pessoal de terreiro, porque existe uma discriminação e intolerância religiosa muito grande. Muito grande. São discriminados quando chegam, não podem usar suas vestes, não podem cultuar seus orixás, sua crença. São muito discriminados quando uma igreja, quando faz uma igreja evangélica mesmo, quando faz o culto, ninguém reclama, né? E eles fazem barulho. Uhum. Mas quando é questão do terreiro, basta um bombinho bater, o pessoal já começa a querer chamar a polícia, já fica criticando, já quer acabar. Né? Então, eu defendo muito, porque eu acho que o país, nosso país é laico, um país laico, e a gente tem que agregar todas as religiões. Né? Isso, a mulher negra, a gente sofre muito preconceito ainda, muito preconceito, principalmente a questão da mulher negra, que a gente continua sendo as mulheres que ganham menos quando é negra. A gente já tem um percentual menor por ser mulher, que a gente ganha menos do que o homem, e quando se trata da mulher negra, a discriminação ainda é maior. Né? A discriminação vem na saúde, na educação. Sempre nós negras estamos sempre abaixo. Né? A gente vai para a saúde mesmo, a gente fica sempre lá escanteado. Não é escanteado, mas assim, acho que a gente pode esperar porque somos negras, e a gente aguenta ficar esperando, porque a gente vem de uma cultura dos escravos que aguentava dor, que apanhava muito e que suportava ser chicoteado. Então a gente ainda traz essa cultura de que nós negros aguenta dor. Eu passei muito por isso. Tive duas gravidezes que tive que ficar esperando, esperando, esperando. Tive eclâmpsia na minha segunda gravidez, que é uma tendência também que vem, que é da mulher negra, né? A questão do eclâmpsia, e que não é muito divulgado, não existe esse trabalho, essa conscientização dos perigos que a mulher negra, a questão da pressão alta vem muito da, mais pela a mulher negra, não é? O negro sempre tem mais, né? Então assim, não que uma pessoa branca não tenha, mas assim, a tendência maior na pessoa negra, né? Porque já é mesmo da, no nosso sangue, essa questão da pressão alta e que ocasiona o eclâmpsia, né? E a gente fica lá, a gente não tem esse conhecimento, não passam esse conhecimento. Então por isso que nós ficamos, mas eu me identifiquei desse grupo para a gente poder discutir.
Obrigada, professora Nora Silva de Olinda. A outra participante que esteve com a gente foi a Josiane Silva, do município de Araçoiaba. Eita, nome complicado, misericórdia. Araçoiaba. Ela esteve com a gente aí e vai falar sobre a participação e esse momento para as mulheres no estado de Pernambuco e nacionalmente falando.
Participar hoje da conferência de política pública para mulheres do estado é de suma importância para todo mundo, né? Para mim é um marco, né? Primeiro porque a gente vem de um estado que tem uma história de luta, né? Contra todas as negligências, né? E todos os tipos de discriminação que as mulheres sofrem cotidianamente. Acho que uma conferência, a quarta conferência, é um avanço para todas as mulheres de Pernambuco, aquelas que estão aqui e aquelas que não estão aqui, que vão ser beneficiadas por essa política, porque é um espaço de debate, é um espaço de discussão, é um espaço onde a gente avança, né? Onde a gente dialoga e onde a gente constrói tudo que vai ser feito, todo o planejamento que vai ser executado em 2016 e nos anos seguintes. Então isso é um avanço, né? Na nossa democracia, né? E um espaço é um espaço de participação, de conflito, de debate, né? De muita comunicação, de muita partilha também de vidas e de história. Você não tem como não sair daqui mais forte do que você chegou, né? Você sai daqui muito mais rico, porque você aprende com outras pessoas também, que tem mulheres que têm histórias muito fortes, né? Na luta e na busca por direitos, né? Nas várias áreas e nos vários segmentos. Então, você sai daqui é um pouco melhor do que você chegou. Isso também é importante.
Ouvimos a mulherada, todo mundo falar um pouquinho e agora a gente vai de música. Vamos lá animar os programas. Bom dia, gente!
Fiz rezas, banho de cheiro, promessas e simpatias pra conquistar teu carinho. Vi na flor de alegrias, fiz novena, fui rumbeiro, cantei histórias gerais. Te vi na rosa dos ventos, na insígnia das catedrais. Puro amor reinará, iluminará, iluminará. Puro amor reinará, iluminará, iluminará. Deus olha, me entonteiam, me fascinam. Parece mágica, tem a força dos cristais. Metade anjo e desejo religioso e ateu. Metade que ilumina a parte que amanheceu. Puro amor reinará, iluminará, promessas vão encher, promessas e simpatias, pra conquistar teu carinho, fina flor de alegrias. Fiz novena, fui rumeiro, cantei histórias gerais, tive na rosa dos ventos, na insígnia das catedrais. Puro amor reinará, iluminará, iluminará. Puro amor reinará, iluminará, iluminará. Teus olhos me encontram, me fascinam, parece mágica, tem a força dos cristais. Metade anjo e desejo religioso e ateu, metade que ilumina a parte que amanheceu. Puro amor reinará, iluminará, iluminará. Puro amor reinará, iluminará, iluminará. Puro amor reinará, iluminará.
Agora nós vamos saber uma notícia boa. Houve redução aí, redução da mortalidade infantil em nosso país. Mas por que que houve? Vamos saber então? Vamos lá com o nosso correspondente Roberto Rodrigues, que traz essa notícia maravilhosa aqui pra gente. Embora na entrevista aponte que no semiárido brasileiro, no Norte e Nordeste, são regiões que acontece mais o índice. Mesmo assim, contudo, houve uma redução. Vamos lá ouvir a entrevista com Roberto Rodrigues.
Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve queda na mortalidade infantil e o Bolsa Família tem muito a ver com isso. O repórter Roberto Rodrigues conversou com Flávio Sireno, coordenador-geral de Integração e Análise de Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre esse assunto que você acompanha agora.
Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar sobre a taxa de redução da mortalidade infantil no país, que foi reduzida em 90,2% nos últimos 74 anos, e sobre a expansão dos programas sociais do governo federal, focados nas populações mais pobres. Segundo os dados das estatísticas do Registro Civil 2014, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de mortes de crianças com menos de um ano de idade no Brasil passou de 146 óbitos por mil nascidos vivos para 14 óbitos entre 1940 e 2014. A diversidade de estratégias utilizadas pelo governo federal, como o programa Bolsa Família, tem reduzido a pobreza e melhorado a qualidade de vida dessa população e, assim, contribuído para a queda da mortalidade. Sobre este assunto, vamos conversar com o coordenador-geral da Integração e Análise de Informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Flávio Sireno. Coordenador, qual a relação entre a queda da mortalidade infantil e o programa Bolsa Família?
São duas fases. A primeira fase que você tem da redução da mortalidade infantil é a oferta de atenção à saúde e de serviços de saúde. Então você tem uma grande queda de 74 em 84, 84 em 94. A partir de 2004 para cá, você tem uma tendência que ela se localiza fortemente na atenção à pobreza crônica. Ou seja, você passa a ter, pelo desenho do próprio Bolsa Família, pelo Bolsa Família ser um programa condicionado de renda, você passa a ter uma atenção especial à população de baixa renda e de pobreza crônica. Ou seja, o Bolsa Família hoje, ele tem acompanhamento pré-natal, que tem um efeito forte sobre a queda do baixo peso das crianças. Você tem o acompanhamento nutricional de mais de 5 milhões de crianças dentro do programa Bolsa Família. E você tem a cobertura vacinal, que hoje no Bolsa Família, quando ela não é igual, ela é maior do que o restante da população. Então isso tudo tem um efeito e atenção do serviço de saúde através da parceria do MDF com o Ministério da Saúde, através da CEGAN, né, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, e diretamente você tem um efeito também da transferência de renda. Por quê? Porque quando a pessoa recebe, é pobre e recebe essa transferência de renda, ela vai transformar isso em duas coisas. A primeira coisa é em comida, e desnutrição é um dos fatores de forte influência sobre a mortalidade infantil. E, em segundo lugar, tem condições de moradia. Ou seja, quando você começa a melhorar, quando você começa a sair da pobreza, a primeira coisa que você vai fazer é procurar uma moradia melhor, onde você tenha acesso à água corrente, esgoto, material durável da residência e esse tipo de coisa. Então, a ligação se dá por esses dois indutores.
Quais são as perspectivas para o próximo ano sobre a redução da mortalidade infantil?
A redução da mortalidade infantil, a cada ano, ela vai ficar pior. Ou seja, você está chegando no limite do que você pode conseguir de redução. Uma certa mortalidade infantil, tá? Um óbito infantil associado à pobreza sempre vai haver. Mas a ideia é que essa redução seja contínua com a melhoria dos processos de atenção à saúde da população. Ou seja, nós tivemos uma trajetória de redução muito acentuada, mas cada ano que passa e cada dia que passa vai ficar mais difícil de você reduzir isso significativamente. As perspectivas são de redução, mas a redução na margem ela vai ser cada dia menor.
E quais são as regiões mais atingidas no país?
Olha, ainda são as regiões norte e nordeste. Hoje, no sudeste urbano, a prevalência de mortalidade infantil ela é muito menor do que no semiárido do nordeste, mas ela cai mais fortemente nessas regiões, inclusive por causa de uma maior disponibilização de renda e de serviços de saúde, que está fortemente ligado ao programa Bolsa Família. Roberto, se você pegar e prestar atenção, você vai ver que acertar no alvo está ficando cada dia mais difícil. O alvo era muito grande e hoje ele está ficando mais difícil e mais sofisticado de ser atingido. E o programa Bolsa Família, ele acerta fortemente onde tem que acertar. Ou seja, são em comunidades pequenas do Nordeste, onde você melhora a atenção e saúde, onde você disponibiliza a renda.
Eu sou Roberto Rodrigues e no programa de hoje tivemos a participação do Coordenador-Geral de Integração e Análise de Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Flávio Sireno. Até o próximo encontro.
Você sabia?
Você sabia?
Pois é, você sabia que hoje, 3 de janeiro, anualmente comemora-se o Dia do Juiz e Menores. Atualmente, responsável no Brasil para validar o Estatuto da Criança e do Adolescente promulgado em 1990, mas a implantação do Juizado de Menores não começou em 1990. O primeiro juiz de menores do Brasil, foi nomeado em 1924, sendo escolhido para o cargo José Cândido de Albuquerque Melo Matos, advogado e professor, cuja bandeira era a defesa dos menores durante a década de 20. Menina, muita coisa, né? Pois é, sua luta culminou na instalação do Juizado de Menores do Rio de Janeiro, primeiro em toda a América Latina, em dezembro de 1923. Melo Matos também foi o primeiro juiz de menores na América Latina, né? Seu trabalho gerou aí as primeiras regras que originam o Código de Proteção de Crianças e de Adolescentes. Que coisa boa que esse cara fez tudo isso pelas crianças e pelo estatuto que é tão utilizado aí, defensor dessa rapaziada. Coisa boa. Pois então, vocês, quem não sabia, agora ficou sabendo. E a gente aproveita para mandar os parabéns, né? Parabéns aí, a galera. Solta aí, Laílson, os parabéns.
Parabéns pra você. Parabéns.
É, rapaz, a gente parabeniza todas as pessoas que estão nos ouvindo no nosso programa. Parabéns pela oportunidade que Deus está lhe dando para você ter mais um dia de vida aí. Parabeniza todas as pessoas que estão completando o ano hoje, nessa data 3 de janeiro, né? Que Jesus também abençoe a vida de vocês, o caminho de vocês, que possamos juntos construir um semeado melhor, com novas expectativas e fazendo realmente cada dia um dia diferente em nossas vidas. Para vocês que estão acompanhando a gente, nossos parabéns, que vocês fiquem com Deus. Dá tempo, Dalice? Dá tempo. Então vamos lá, vamos de música? Solta a música aí, Laílson. Música para os aniversariantes e para todos que estão nos ouvindo.
Meu coração caiu na tua rede, vim matar a sede no açude do teu olhar. Você demais, eu sei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Você demais, eu sei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Com todo amor e com todo respeito, arrumei um jeito de te coroar. Serás rainha quando eu rei supremo e der o remo do meu canoar. Serás rainha quando eu rei supremo e der o remo do meu canoar. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho. Com todo amor e com todo respeito, arrumei um jeito de te coroar. Serás rainha quando eu rei supremo e der o remo do meu canoar. Serás rainha quando eu rei supremo e der o remo do meu canoar. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, mostre o caminho. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho. Me leve pra casa, me mostre o caminho.
Agenda da semana. Agenda da semana.
Olha, a agenda secou. É coisa rápida, só tenho pra dizer pra vocês o seguinte, que a partir de amanhã, segunda-feira, né, a equipe volta a trabalhar normalmente nas atividades aí todas dos programas que estão sendo executados, né, Pernambuco Mais Produtivo, o PU Mais 2, né, financiado pelo MDS, e também a chamada de ATEC, tem os técnicos Andréa, tem o técnico também Lucimário. Então, todas essas equipes, a partir de amanhã, vão estar em campo trabalhando normalmente. Claro, no próximo domingo a gente traz aí mais novidades para vocês que estão nos ouvindo. Acabou, Laís? Acabou. Laís está falando que o tempo acabou, então acabou. Um beijo no coração de vocês e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus e olhem, vamos viver, tá certo? Viver e viver feliz. Beijo, tchau, até o próximo domingo.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.